problemas urinários. Tem uma pesquisa que apontou aí que muitos brasileiros, cerca de 70% dos homens e 60% das mulheres, relatam ter sinais. Por exemplo, né, dificuldade para urinar, certa dor no canal da urina, incômodo. Mas eles não buscam tratamento, é o que a gente quer entender. Por que que isso acontece e como tratar esses problemas, na maioria das vezes, preveníveis. Estou em contato com o Dr. Cristiano Mendes Gomes, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente e pesquisador do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina, e orientador do programa de pós-graduação em Urologia da USP. Doutor Cristiano, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Muito bem, é um prazer estar aqui no seu programa e falando com as pessoas sobre esse estudo.
Olha, doutor Cristiano, a maior parte de homens e mulheres apresentam algum sinal, algum incômodo ou problema urinário, né? Essa pesquisa apontou alguns desses problemas, mas o senhor lida com isso também dia a dia ali no consultório. Eu gostaria de saber, normalmente quando eles chegam, quando eles buscam médico, o ginecologista mulher, no caso o homem urologista, o que é que eles apontam? Eles já estão com problema há algum tempo? O que é que eles contam? O que é que eles relatam?
Na maioria dos casos em que no consultório a gente está diante de pacientes com queixas urinárias, existem duas características. A primeira é que muitas vezes você precisa tirar essa informação do paciente. O paciente pode ter uma certa relutância ou mesmo uma dificuldade de contar para a gente como que esses sintomas estão acontecendo na vida dele e de que maneira isso está afetando o dia a dia dele, né? Então, às vezes o paciente começa falando o jato de urina, no caso do homem, não é mais o mesmo. E na hora que você vai conversar, ele está tendo outros problemas, como, por exemplo, ir muitas vezes ao banheiro, acordar várias vezes, prejudicando até mesmo o sono, ou mesmo até ter que correr ao banheiro, deixa de fazer coisas, porque está preocupado com ter que ir ao banheiro, deixa de tomar líquidos. Então, tem uma série de repercussões. Mas o que é fundamental é isso, é que muitas vezes o paciente, ou por constrangimento, ou por acreditar que esses sintomas são naturais do envelhecimento ou porque tem um desconhecimento do que seria normal, eles não trazem essa queixa e faz parte, então, do médico e do profissional de saúde em geral que atende um indivíduo com queixas urinárias de tentar avaliar de forma mais abrangente esses sintomas. Na maioria dos casos, como você falou, Roxane, os pacientes já têm os sintomas há muito tempo, né? E isso é relativamente fácil da gente entender. Pegando como exemplo, de novo, o homem que tem problemas prostáticos, você mencionou recentemente o caso do presidente, né? Presidente Temer. Então, a hiperplasia benigna da próstata é um dos problemas de saúde mais comuns no homem e ele vai aumentando de prevalência, né? A frequência com que ele ocorre, à medida que a gente pega faixas etárias mais avançadas. Aos 40 anos é raro e aos 80 anos é praticamente universal. Todo homem tem algum sintoma urinário, muitas vezes associado a esse problema de hiperplasia benigna da próstata. Só que esses sintomas, eles vão piorando, progredindo ao longo do tempo. Então você imagine que aos 30 anos o indivíduo tem um jato de urina relativamente forte, e que isso vá diminuindo, vamos dizer que fosse possível dizer isso, 3% ou 2% ao ano, né? Quer dizer, daqui a 20 anos, esse 2% ao ano já é uma redução grande. Mas de um ano para outro, você não percebe nada, porque essa redução é muito pequena, né? Então, põe esse 2% entre aspas, tá? Não estou dizendo que aconteça de fato, só estou querendo dar o exemplo de que a redução é muito lenta e progressiva. Então, o indivíduo, às vezes, ele chega para a gente referindo que o jato dele está bom, porque ele compara o jato dele com um ano, dois anos atrás, e em relação a um, dois anos atrás, ele realmente não mudou quase nada, mas em relação a 30 anos atrás, ele despencou, né? Então, é só para dar um exemplo de como os sintomas podem ser de longo prazo e podem se instalar de forma muito demorada e, portanto, dificultar um pouco que o paciente perceba as mudanças.
É, ele mesmo não consegue entender muito bem o que é que está acontecendo. Agora, tem hábitos além de não conseguir identificar que já está acontecendo um problema, homens e mulheres têm hábitos ruins. Por exemplo, segurar aquela vontade de ir para o banheiro, né? Fazer, urinar, fazer o xixi. Mulher tem mania de fazer isso, doutor.
É,
infelizmente, eu não sei se porque as mulheres vão com mais frequência ao banheiro, não sei se isso é uma diferença que ocorre natural, ou se é porque elas seguram, quer dizer, que hábitos ruins a gente também tem mania de fazer, né?
Pois é, você lembrou de um deles, e eu acho que isso que você está dizendo tem muito a ver, pelo menos com as pessoas do dia a dia que a gente conversa, mesmo com pacientes, tem muito a ver com a dificuldade que algumas mulheres têm de usar, por exemplo, um banheiro público, né? O homem utiliza com mais facilidade. Um exemplo disso é que vira e mexe, você está andando na rua e você vê um homem que não deveria estar fazendo isso, mas urinando numa esquina, atrás de uma moita, e você não vê uma mulher fazendo isso, né? Mas extrapolando isso para o banheiro público, e você talvez tenha já vivido isso ou consiga... relacionar isso quando você conversa com suas amigas, etc. Muitas mulheres não gostam de usar o banheiro público, elas evitam, elas fazem urina antes de sair de casa e vão urinar de novo só numa determinada circunstância. E o homem não tem muito esse problema, até por um mecanismo diferente de urinar, e porque o homem tem uma outra atitude em relação a essa situação. Então, postergar bastante a micção pode ser um problema. Agora, geralmente quem consegue postergar, Roxane, é porque não tem um problema tão importante na bexiga, né? Uma dos grandes problemas, talvez um dos que mais afetem a qualidade de vida das pessoas que têm problemas urinários é justamente não conseguir postergar. Eu imagino você que nós estamos aqui numa situação de conversar e me vem uma urgência que eu tenho que largar essa entrevista e fazer xixi, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu não consigo postergar mais 15 minutos ou 5, seja lá o tempo que for que a gente vai ter nessa reunião, e eu tenho que parar e sair correndo.
Ah,
né?
Então isso já é sinal de que tem problema.
Então, essa situação de ter urgência para urinar, essa urgência é uma vontade repentina e que você não pode adiar, né? Você tem que fazer naquela hora, ela é um dos sintomas que mais incomoda os pacientes. Entre todos os sintomas, esse da urgência, né, de ter que correr para o banheiro. Especialmente quando não dá tempo, porque às vezes não dá tempo. Chega no banheiro e já se molhou. A gente chama até isso de síndrome da chave, ou síndrome da garagem. Tá? Porque assim, a pessoa está chegando em casa e vem essa urgência. Né? Uhum. Então, essa situação, e acordar várias vezes à noite prejudicando o sono, são provavelmente os sintomas que mais incomodam as pessoas que têm problemas urinários, entendeu?
Muito bem.
Mas os hábitos que são bons para a parte urinária, eles, de maneira geral, isso é uma coisa boa, eles são os mesmos hábitos que são bons em geral, né? Para a saúde cardiovascular, que é uma dieta equilibrada, evitar excesso de peso. O excesso de peso está associado com mais chance de problemas urinários, né? Evitar coisas que predisponham ao diabetes, de novo, o excesso de peso e sedentarismo, eles também são fatores que predispõem. Ter um hábito intestinal, né? Fazer o intestino funcionar bem é fundamental para a parte urinária. Todo mundo consegue mais ou menos se lembrar que quando o intestino está mais preso, a parte urinária também fica pior. Uhum. E o contrário é verdadeiro. Isso é, em indivíduos que têm um intestino muito ruim, você trata a parte intestinal e você consegue melhorar os sintomas urinários. Então, tratar o intestino. E existem alguns alimentos e alguns hábitos alimentares que também podem ser prejudiciais aos sintomas urinários. Então, por exemplo, tomar muito líquido ou tomar nada de líquido, os dois extremos são ruins. Tomar muito líquido é meio óbvio, né? Porque se a pessoa toma muito líquido e já tem um problema urinário, ela vai sobrecarregar a bexiga dela, né? Se ela toma mais do que ela tem de vontade. E por outro lado, se ela toma pouco líquido, ela vai menos ao banheiro, a urina fica mais concentrada e isso também pode ser um fator que piora um pouco os sintomas. Então, de maneira geral, para deixar as coisas mais simples, o que nós recomendamos é o seguinte: a pessoa que não tem nenhum problema urinário, não tem queixas, ela fique à vontade para tomar todo o líquido que ela queira tomar. Tá? Já a pessoa que tem um hábito de muitas vezes ao banheiro, tem queixas, ela deveria tomar só o líquido que ela tem vontade, que o corpo está pedindo, que o corpo pede a quantidade de urina que a gente precisa. Mais do que isso, pode trazer alguns outros benefícios em algumas situações, mas geralmente é desnecessário.
Tenho mais uma dúvida. Já ouvi falar, doutor, que essa preocupação com a mulher, né? Mais enjoada mesmo com a higiene, para poder ir a um toalete público, por exemplo. E muitas vezes a gente já sabe, a gente até ensina as meninas, né? Ó, não vá sentar, cuidado. Então a gente costuma se posicionar nem em pé completamente, nem sentada, naquela posição encurvada. Isso pode trazer problemas para a bexiga da mulher?
Não, trazer problemas não traz, mas você tocou num ponto importante, que é o seguinte. Existem algumas pessoas que vão ter dificuldade de urinar assim, e especialmente em crianças que estão numa fase de transição, né, aquela fase de treinamento da bexiga, que elas vão começar a controlar a urina, urinar numa posição que seja desconfortável, que não permita o relaxamento ideal, pode ser prejudicial para a criança e acabar contribuindo para um aprendizado errado de como urinar. Então, em crianças, existe uma situação que não é incomum, que é das crianças que aprendem a urinar de forma errada. Você imagina o seguinte: na criança recém-nascida, no nenê, e antes de começar um treinamento de controlar a urina, a bexiga enche, dá vontade de urinar, ela urina e faz onde ela tiver, na fralda, etc., né? Em algum momento, vem um adulto, vem o pai, vem a mãe, e começa a falar: oh, agora você vai ter que segurar a urina. Ela não está acostumada a segurar a urina, ela está acostumada a soltar a urina, né? Ela não tem a necessidade social de ficar seca, né? E em algum momento, vem alguém e fala assim: oh, agora você vai segurar a urina. Então, ela passa a ter que segurar a urina, e segurar a urina significa, em algumas vezes, contrair a musculatura do assoalho pélvico, contrair o esfíncter urinário, que é o músculo que segura a urina. E, às vezes, algumas dessas crianças que urinavam muito bem começam a contrair o esfíncter e o assoalho pélvico também no momento de urinar, que é quando ele deveria estar relaxado, né? E essas posições ruins que fazem com que a criança não consiga relaxar o assoalho pélvico, contraia muito a musculatura da raiz das coxas, etc., pode ser uma posição que facilita o aprendizado errado de urinar e que, dessa maneira, pode contribuir para aparecer queixas urinárias na criança. Na pessoa adulta, isso é menos comum, porque ela já tem isso, esse processo de relaxar o esfíncter e de urinar é bastante bem estabelecido, né? Agora, isso não quer dizer que ela vá conseguir urinar adequadamente. Ela dificilmente vai desenvolver um problema para urinar por conta de vez em quando, ter que urinar numa posição que não é ideal, como a que você descreveu. Yeah. Porém, tem mulheres que não conseguem urinar adequadamente, mantém um certo resíduo, que é uma urina que sobra na bexiga após urinar, e que pode contribuir para outros sintomas e até mesmo para infecções urinárias.
Então, o ideal é realmente tomar os cuidados, uma forração adequada. Às vezes o banheiro público já disponibiliza, às vezes não. A gente, mulher, costuma levar isso para poder ter um pouco mais de... Esse seria o correto, quer dizer, né? E sentar normalmente, poder relaxar para ir ao banheiro. Esse seria o correto para evitar problemas futuros. Especialmente na criança, quando a gente está ensinando a criança, né?
Exatamente, esse seria o ideal. Às vezes a criança precisa até de um banquinho.
Isso.
Você consegue imaginar a criança que está num vaso sanitário de adulto e fica com a perna balançando, tem que se equilibrar, fazer força para ficar sentada. O vaso não tem aquele redutor, então ela tem medo de ser engolida pelo vaso sanitário. Então, assim, o ideal é você ter um banquinho, ter um redutor que permita que ela sente com segurança e relaxe, esse é o ideal para
criança. Claro. Bom, mas a maior parte dos problemas são tratáveis, ou para a gente concluir, esses hábitos incorretos e deixar que os sintomas se prolonguem, isso pode levar a alguma complicação mais séria, por exemplo, rins?
Não, olha, por causa de hábitos incorretos, chegar a ter problema no rim é uma coisa muito rara, Rosane. A gente só veria isso numa situação em que o indivíduo começa a ter infecções urinárias, tá? E que a bexiga começa a ter um comportamento muito ruim, e essa situação é uma situação incomum, muito incomum, levando ao refluxo de urina da bexiga para os rins. Tá? Então, prejudicar a função renal por conta de maus hábitos, só em alguém que tenha já uma predisposição, que já tenha nascido com algum problema um pouco mais sério na bexiga, ou em casos raros, e aí notadamente em crianças que têm esse problema que nós descrevemos, que comecem a ter infecções urinárias recorrentes. Fora disso, alterações urinárias que afetem a função renal, elas geralmente vão acompanhar indivíduos que têm problemas já mais sérios, como, por exemplo, o que nós chamamos de bexiga neurogênica, que são pessoas que têm uma doença neurológica, como esclerose múltipla, como alguns tipos de inflamação na medula espinhal, como a paraplegia. Então, são pessoas que têm uma disfunção, um problema de controle urinário por conta de uma doença neurológica. Essas, sim, estão muito predispostas a ter infecções e problemas graves nos rins e precisam de um acompanhamento urológico de perto. Ou, raramente, como no exemplo das crianças, que nós falamos que têm um refluxo, que têm infecções febris, com febre, essas também podem ter esses problemas. Ou ainda, em casos extremos, de hiperplasia benigna, que nós falamos aí que já é uma doença mais do adulto. Então, ter uma piora da função renal decorrente de uma alteração vesical é uma coisa mais restrita a essas pessoas que têm doenças mais severas, mais que podem acometer o controle vesical.
Muito bem. Mas melhor é que, em qualquer desconforto ou qualquer alteração, né, numa quantidade de xixi, a gente fala xixi, todo mundo fala, né? Não estou sendo indelicada, né? Isso é comum, doutor?
Claro que não. Claro.
Muito bem. Qualquer mudança nesse sentido, vai e procura o seu médico, seu ginecologista, se você tiver infecções recorrentes, e no caso o homem urologista, né? A gente viu o exemplo na semana passada do presidente que teve um problema, um mal-estar, não conseguia urinar, então ele precisou tratar disso, né? Fazer um procedimento, que eu não sei qual foi, doutor, o senhor sabe qual foi, só para a gente ter informação sobre isso também, e aí teve que fazer uma raspagem também na próstata, porque parece que foi aquela manifestação benigna, mas o crescimento da próstata pode prejudicar o canal da urina.
Exato. A informação que eu tenho é essa que você tem também, essa que veio dos jornais. Eu não tive a oportunidade de ver nada específico em relação ao presidente Temer. Agora, essa cirurgia que ele fez, pelo menos a que foi falada nos jornais, nas entrevistas, é a ressecção endoscópica da próstata. Ela consiste em ressecar, né, o miolo da próstata, só o miolo da próstata, que é onde passa o canal da urina, de tal forma deixar o canal da urina, que a gente chama de uretra, livre para passagem da urina. Então, provavelmente, o que ele tinha é um crescimento da próstata benigno, pelo que mostrou a biópsia e as entrevistas, e esse crescimento levando ao fechamento da uretra, que é o canal da urina, estava dificultando que o presidente pudesse urinar, e ele entrou num quadro de retenção, que é quando para completamente de urinar. E ao fazer esse procedimento, que é um procedimento muito comum nessa população, nessa faixa etária acima de 70 anos, o que se espera é que ele fique livre para urinar normalmente e volte a urinar sem nenhuma dificuldade.
Muito bem, conversei com o especialista, doutor Cristiano Mendes Gomes, professor livre docente da Faculdade de Medicina, médico, assistente, pesquisador do Hospital das Clínicas, orientador do programa de pós-graduação em Urologia da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, doutor Cristiano, pelos esclarecimentos.
Obrigado. Obrigado a você, foi um prazer grande. A gente está à sua disposição sempre que precisar.